Continuando, Tratado de Ta'anit, nós estamos no capítulo 2, Mishnah 7, Mishnah Zayin, que fez a Leilu Nishmat, Miriam Dvora, Bat Menachem Mendel, e Hayadina Bat Avraham Chaim Yehuda Levi, cujo yortz até hoje. Anshei Mishmar, mutarim lishtot yain baleilot. As pessoas do grupo da semana que estão trabalhando no templo dos Kohanim podem beber vinho à noite. Afinal de contas, o Kohen não pode trabalhar após beber vinho. Então, na verdade, não só vinho, né? Todas as bebidas, mas que seja. Mas à noite, ele não tem trabalho a princípio. E esses que estão lá, o grupo da semana, estão lá só para um apoio, para se precisar deles. E à noite não vai precisar deles, então eles podem beber vinho. Avalobayamim, durante o dia eles não podem beber, porque a qualquer momento o subgrupo do dia pode precisar de um auxílio, eles têm que estar prontos para ajudar. Venshei Beit Av, as pessoas do subgrupo que estão responsáveis pelo serviço naquele dia, Lobayom velobalaila, não podem beber vinho nem de dia, nem naquela noite, para estarem aptos para o serviço. À noite eles também trabalhavam, eles levavam para cima do altar o que sobrou, o que faltou levar para cima do altar. Anshei Mishmar v'anshei Ma'amad. Agora está falando sobre Israelim. Nós falamos ontem que o povo inteiro também era dividido em 24 grupos, e cada semana um grupo era responsável por rezar naquela semana. E tinha inclusive aqueles que eram representantes desses que rezavam no próprio templo. Então esses, na semana que é o serviço deles, Assurim Milesaper Umilechabes, eles estão proibidos nessa semana de cortar cabelo, de lavar suas roupas. Por quê? Para que eles sejam obrigados a fazer isso antes, para que eles cheguem na semana onde eles são representantes do povo, vão estar apresentáveis com o cabelo curto e com as roupas limpas. Uva Hamishi, mas na quinta-feira daquela semana que eles são responsáveis, Mutarim Mipnei Kavod HaShabbat, eles podem sim cortar o cabelo e lavar as roupas em honra do Shabbat. Mishnah Het, Mishnah 8. Agora a Mishnah fala sobre algo que é chamado Megilat Ta'anit. Existia um livro onde constavam várias datas festivas da época do segundo templo, que aconteceram milagres, aconteceram coisas importantes nessas datas e eles festejavam. Então diz a Mishnah, Kol HaKatub B'Megilat Ta'anit, Delá Lemisped, uma regra. Todas as datas na Megilat Ta'anit, que está escrito que não pode sequer fazer discurso fúnebre, Lefanav Asur, Leacharav Mutar, na véspera desse dia também não se pode, também é uma data meio festiva, e no dia seguinte a essa festividade não tem problema, está liberado. Rabi Yossi diz, Lefanav Leacharav Asur, tanto no dia anterior como no dia posterior é proibido. E as datas que está escrito de lo lehit ana abehon, que não pode jejuar, lehit ana abehon, que não pode jejuar naquela data, lefanav ulacharav mutar, no dia anterior e no dia posterior, não tem problema, pode. Rabi Yossi, homem Rabi Yossi diz, lefanav asur, no dia anterior a essa data, não pode jejuar, lacharav mutar, na data, no dia seguinte, é permitido. Dessas datas de Megilat Ta'anit, Megilat Ta'anit foi abolida depois. Sobrou só Hanukkah e Purim. E Hanukkah e Purim, só nos próprios dias aqui não pode jejuar, e não pode fazer discurso fúnebre, etc. Na véspera e no dia seguinte é permitido. Em Gozrin Ta'anit ala Tzibur Batechila Bachamishi. Agora voltamos para os jejuns. Diz a Mishnah 9 que não se decreta o início dos jejuns na quinta. Afinal de contas, nós vemos que os jejuns são de segunda e quinta. Então, nunca se começa uma série de jejuns numa quinta-feira. Por quê? Shelol hafki asharim, para não inflacionar o mercado. Se os donos das lojas de comida veem que, de repente, todo mundo está pulando na loja deles, vão achar que está começando fome e vão subir os preços. E não vão, talvez, estar cientes que aquele dia começou um jejum. Então, por isso, se deixa para fazer isso na segunda-feira. Por quê? Porque na quinta-feira, já de qualquer jeito, se compra muita comida para Shabbat. Então, se de repente vão comprar para Shabbat e também para término do jejum, então, Os lojistas vão achar que está começando a fome, mas na segunda-feira, se vão comprar um pouco mais só para quebrar o jejum, não vão assustar e não vão subir o preço. Mas diz a Mishnah, ela, shalosh ta'aniyot harishonot. Isso quanto ao primeiro grupo de jejuns, que é sheini, vachamishi, vesheini, que tem que ser segunda, quinta e segunda. Veshalosh shniyot, chamishi, sheini, vachamishi. Mas o segundo grupo dos três jejuns, se ainda não choveu depois daquela última segunda-feira, pode se decretar para quinta-feira, porque na segunda já estavam jejuando, então ninguém vai estranhar, já sabe que estamos numa época de jejuns. Mas Rabi Yossi, o meu Rabi Yossi diz, Keshem Shena Rishonot Bachamishi Kachloshniot Velo Acharonot. Diz Rabi Yossi, não, a regra é sempre. Da mesma forma que os primeiros jejuns, o primeiro grupo de jejuns nunca se começa numa quinta, o segundo grupo de jejuns também não se começa numa quinta, e o terceiro grupo de jejuns, os sete e últimos, também não se começa numa quinta. Sempre se começa de segunda-feira. Mishnah Yuda, Mishnah 10. Em Gozrin Ta'anita Latzibur Berosh Chodesh Bachanu Kavapurim. Não se decreta jejum sobre o público, por qualquer motivo que tenha que se decretar, não no Rosh Chodesh, não em Hanukkah e não em Purim. Vem Hitrilo, mas se eles começaram antes, por exemplo, decretaram que tem que jejuar segunda, quinta e segunda por falta de chuvas. Por exemplo, e justo chegou Hanukkah. Então jejuaram uma segunda-feira e na quinta-feira já é Hanukkah. Em Mastiquim, Divrei Rabban Gamliel. As palavras do Rabban Gamliel é que não se para. Se continua jejuando e se jejua mesmo em Hanukkah, nesse caso, por exemplo. Amar Rabi Meir, disse Rabi Meir, Afalpiche, Amar Rabban Gamliel em Mastiquim. Mesmo que Rabban Gamliel disse que não se para, Modeh Hayash em Mashlimim. Ele concorda que não se conclui o jejum. No caso de ter pegado assim de surpresa aí um Hanukkah, um Rosh Chodesh, Purim no meio do caminho, não se termina o jejum, se jejua, mas não o dia inteiro. Vechem Tisha Be'av Shechaliot Berev Shabbat. E ele diz da mesma forma, Tisha Be'av, 9 de Av, que cai numa sexta-feira, na forma que hoje está o nosso calendário, não dá para acontecer isso, mas quando era Rosh Chodesh, era pelas testemunhas que viram a lua nova, isso podia acontecer. Então, no caso, Tisha Be'av na sexta-feira, diz o Rabi Meir, não se conclui o jejum para não entrar no Shabbat com fome. Mas a Halakha não é como ele. E sim, se começar, se decretaram jejuns e de repente chegou uma das datas que não se jejua inteiro. E também Tisha B'Av, que cai numa sexta-feira, se jejua também o dia inteiro. Capítulo 3, Mishnah 1. Seder Ta'aniyot Eilu Ha'amur. Essa forma de jejuns que foi dita anteriormente. Que primeiro se espera e se vê aí três jejuns, depois sete jejuns. E todas essas regras. Isso só acontece birviar e shoná. Isso só acontece quando não começaram as chuvas na data que deveria começar. Que é chamada reviá rishoná, a primeira data de chuvas. Aval, mas. Semachim Sheshanu. Se as chuvas começaram a cair no tempo certo, só que cresceram plantas estranhas, elas estão com aparência ruim. Não foi um ano de bênção. Quer dizer, não começou pelo menos a crescer com bênção. Matriina lehem miyad. Imediatamente se decreta jejuns com toques do shofar. Assim como é nos últimos sete. Normalmente, quando não choveu, logo no começo, então primeiro são três jejuns leves, depois três jejuns mais severos, depois vem os sete que tem chofaroto e tal. Mas se a plantação está crescendo estranha, imediatamente se decreta jejum com chofar. Vehen, shepasku, geshamim. Da mesma forma, se choveu lá nos primeiros dias onde deveria chover já, e depois parou de chover e ficou uma seca ben geshem le geshem arba'im yom. Entre uma chuva e a outra levou mais de 40 dias, ficou sem chover. Matriina lehem miyad. Imediatamente se decreta jejuns com tefilot e shofarot mipnei shehi makat batzoret. Isso é um sinal de batzoret, de fome. Mesmo que está chovendo, mas se chove assim tão espaçado 40 dias, é sinal de seca. Mishnah Bet, Mishnah 2. Yardu Latzemachim. Se começou a chover, para as plantinhas. Quer dizer, que tem umas chuvinhas assim bem levinhas. A valor do Lailanot, mas não choveu o suficiente para as árvores. Quer dizer, para as árvores precisa ser uma chuva mais forte. Lailan, se choveu uma chuva muito forte que é boa para as árvores, velolatzmachim, mas ela não adianta para as plantinhas. Ou talvez até estrague. Lazé velazé, ou se choveu uma chuva que adianta para plantas e árvores. Avalola borot lashichin velamearot, mas não adianta para encher as cisternas, os poços, as represas. Matriina lehemiyad, também imediatamente se declara jejuns com tfilot e shofarot. Mishnah 3, Mishnah Gimel, tem a ver com esse assunto. Vehen ir, shelo yaredu aleha geshamim. Da mesma forma, uma cidade onde não está chovendo, mas nas proximidades dessa cidade está chovendo. Então isso demonstra que não é normal. Como que está chovendo em toda a região, menos nessa cidade? Isso demonstra que alguma coisa está errada nessa cidade. Kakatuv, conforme está escrito no versículo no profeta Amós, Vehintarti alirechat, eu vou fazer chover numa cidade, Vealirechat loantir, e na outra cidade eu não vou fazer chover. Chelka achat imater, uma parte da cidade vai chover, e na outra parte vai ficar seca. Ota hair mit anau matraat, aquela cidade começa imediatamente jejuns com shofarot, quer dizer, com rezas e shofarot. Vechol sevivoteha mit anot, e toda a redondeza, os lugares próximos dessa cidade também jejuam. Não o resto, não fazem reza e tal, mas jejuam para participar do sofrimento dessa cidade próxima que não está chovendo. Ou ainda também, o Urashi traz que eles têm que ter uma preocupação. Se naquela cidade tem fome, eles vão comprar comida dos lugares próximos e vai acabar dos lugares próximos. Então todo mundo vai acabar tendo falta de comida. Então eles têm que participar também, jejuando já para prevenir e pedir para Deus para que não tenha fome. Velomatriot, mas não precisam tocar shofarot nas cidades próximas. Rabi Akiva, Omer, Rabi Akiva diz, matriot, as cidades próximas devem rezar e tocar shofarot para pedir para Deus piedade. Velomitanot, mas eles não precisam jejuar, assim como em Rosh Hashanah, que nós rezamos e tocamos shofar, mas não jejuamos. As cidades próximas não precisam de jejum, segundo a opinião do Rabi Akiva.